nosso momento da palavra. Que prazer estar com você, que alegria, eu vou correr, não é, para trazer uma palavra de Deus assim que está ardendo no meu coração. E eu quero que você já pegue a sua Bíblia, por favor. Quero que você pegue a sua Bíblia e abra, por gentileza, em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, do verso 1 ao verso 13. Nós vamos ler agora. A mensagem que eu quero trazer para você, depois daquela extraordinária palavra que nós ouvimos na quinta-feira sobre preparados para o avivamento, depois daquele desafio de ontem, das marcas de um genuíno avivamento, depois daquilo que a gente vai ouvir hoje e amanhã, eu creio que Deus quer trazer sobre nós a mentalidade de um avivamento. Então, minha palavra hoje chama-se exatamente essa, a mentalidade do avivamento. E eu quero que você abra, por favor, a sua Bíblia, mas abre mesmo. Abre mesmo. Eu estou assistindo em casa também, eu sei como é fácil se distrair. Então, por favor, agora sente. Põe aí, se aprume, não é? Daqui a pouco eu vou pedir para você levantar e nós vamos ter um tempo ao final de transferência de unção. Ao final vai haver curas, vai haver ministração por enfermos, vai haver ministração na sua vida financeira, vai haver uma poderosa ministração do Espírito Santo. Eu creio que hoje Deus vai transferir unção. Nós vamos ter uma canção aqui que, meu Deus, vai arrebentar tudo. E nós vamos ter um tempo de louvor. Mas agora, de forma direta, direta, vem uma palavra do trono de Deus para a sua vida. E ela se baseia numa parábola profética. Foi pronunciada por Jesus no seu último sermão, conhecido como sermão profético. Você conhece muito bem. É a parábola das 10 virgens, e assim está escrito: o reino do céu será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todos ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas lâmpadas, as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e também para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. Saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas, entraram com ele para o banquete, para as bodas. E a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra para nós, Senhor, abra para nós, Senhor. Mas ele respondeu: a verdade é que eu nem as conheço. Portanto, vigiem, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Eu quero aproveitar todo o debate que tem havido entre nós, toda a conversação. Será que é o tempo do fim? Será que é o tempo do fim? Bem, nós vimos aqui, ó, nós vimos aqui no finalzinho, né? No capítulo 24, quando está acabando o capítulo 24, nós vimos o Senhor falando: quanto ao tempo, vocês não sabem em que dia o Senhor voltará. Mas é claro, irmãos, que uma crise mundial como essa nos alerta que está muito próximo o dia do fim. O Senhor está enfatizando para nós, talvez o âmago desta palavra é o necessário preparo. O pastor Magide falou sobre isso, o necessário preparo e vigilância que se exige da parte de todos os crentes. Jesus conta essa história para nós de 10 virgens que pegaram as suas candeias e saíram para se encontrar com o noivo. 5 delas eram prudentes e pegaram as suas candeias, mas também levaram, além das suas lâmpadas, um pouco de óleo, azeite. Azeite, na Bíblia inteira, é símbolo do Espírito Santo. Diz respeito à unção, diz respeito a uma vida revitalizada, avivamento. Eles levaram mais azeite. Nós estamos vivendo e pronunciando uma conferência de transbordar, de abundância. É sobre isso que nós vamos falar. Cinco eram insensatas. E o que elas pegaram? Apenas a sua candeia. Ah, eu sou crente. Ah, eu estou aqui, olha aqui, ó, tenho meu certificado de batismo, eu tenho meu nome na lista de uma célula, mas tem essência, tem óleo, tem poder. Sabe, o texto diz que as 10 virgens sabiam que o noivo viria, mas ele demorou para chegar. As 10 virgens esperavam pelo noivo, e as 10 saíram para recebê-lo. As 10 virgens se levantaram e prepararam suas candeias, as suas lâmpadas. As 10 virgens escutaram o grito: ele está vindo, ele está vindo. As 10 virgens se levantaram para receber o noivo, mas é nesse ponto, é nesse momento que se percebe que as candeias das 5 virgens imprudentes começou a se apagar. As candeias começaram a se apagar. Elas então pediram para as virgens prudentes que dessem um pouco de azeite, mas Mateus 25:9 diz assim: não, não, na última hora você vai tentar arrumar azeite? Não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês? Não. Quando foram comprar óleo, o noivo chegou. Irmão, deixa eu dizer para você uma coisa muito séria. A sua vida é uma candeia. É. Sua vida é uma lâmpada. Cada um de nós é uma candeia. E o que Jesus está dizendo é que nós temos que manter a nossa vida acesa, nunca se apagar até a chegada do noivo. Essa é a mensagem que Jesus está transmitindo para nós. Mantenha a chama acesa. Não apague o espírito na sua vida. Não deixe o seu tanque se esvaziar. Isso é muito sério. Isso é muito sério. A parábola nos diz que as dez virgens, ouviram e sabiam que o noivo viria, mas só as 5 que estavam preparadas entraram para as bodas. E o texto diz no verso 10, e saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. Não era a hora, não era a hora. Que dó eu tenho dessas noivas. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Eu vou gastar um tempinho só, porque não é a ênfase da minha palavra para você hoje, mas a porta foi fechada. Eu quero dizer para aquelas pessoas que estão nos assistindo, que talvez tenham adiado, que têm sempre pensado assim: ah, não, a qualquer hora eu acerto minha vida com Deus. Sabe, aquelas pessoas que estão numa crise como essa, percebendo-se despreparados, que as estruturas estão balançando, que não é apenas que eu não me precavi guardando uma poupançazinha e fui gastando tudo, não é só isso, eu não coloquei óleo na minha lâmpada. Eu não me preocupei com a minha vida espiritual. Sabe, a Bíblia diz que assim, ó, de repente, tão de repente como chegou de repente essa pandemia, de repente o Senhor vai voltar. E quando o Senhor voltar, tem um significado para toda a humanidade. Porta fechada, a porta será fechada. Ou seja, as oportunidades vão acabar. Um dia Noé, Deus deu a ordem para ele: construa uma arca porque vai cair chuva. E o pessoal zombou, riu, riu. E a porta da arca ficou aberta 7 dias. 7 é completo. Deus deu uma oportunidade completa. Deus tem sido misericordioso e tem dado uma oportunidade completa a todas as nações. E Ele agora, antes da vinda de Cristo, ainda nos avisa: voltem para mim. Se o meu povo se arrepender, se o meu povo voltar para mim, buscar a minha face, eu ouvirei, eu perdoarei, eu te prepararei, eu encherei sua candeia. Sabe, as oportunidades acabam. E um dia, depois de 7 dias, anos construindo, o povo zombando, a porta da arca foi fechada, Deus mesmo a fechou. E quando fechou, acabou. Naquele momento começou a chover e as pessoas riram. Olha que engraçado, mas depois começou a ficar sério. A água começou a molhar os pés, as pessoas começaram a ver as enchentes, os rios transbordando. E as pessoas todos correram para a arca, mas o que aconteceu? A porta estava fechada. As oportunidades tinham acabado. Eu fico imaginando lá dentro Noé ouvindo os gritos e as pessoas batendo, e ele não tinha como abrir, porque era Deus. Foi Deus quem fechou a porta pelo lado de fora. Noé não podia fazer mais nada. Sabe, nesses dias Deus está falando para nós. Deus está falando para nós, um dia a porta vai fechar. Para quem já é dele, entenda uma coisa, porta fechada é segurança. Ah, quando eu vou à noite fechar a minha casa, eu tranco as portas, minha família está segura. Para nós que temos um pai, que somos da família de Deus, não tenha medo. Não tenha medo do que possa vir. Você está debaixo de uma segurança. Não deixe o espírito de medo, não deixe a dúvida, não deixe mentiras do diabo abalarem a sua fé. Quem está com Cristo é filho de Deus. Quem está com Deus está em aliança. E a aliança dele é: eu nunca te deixarei. Eu perdoarei os seus pecados e você estará para sempre comigo, bondade e misericórdia, todos os dias da sua vida e eternidade comigo. Essa é a promessa, essa é a nossa aliança. Então, para quem já está dentro, não preocupe, isso é tremenda segurança, mas para quem está do lado de fora, significa exclusão. Exclusão, eu acho que nada dói mais do que isso. Foi isso que aquelas 5 virgens se sentiram. Se coloque no lugar delas. Se coloque no lugar delas. Eu estava aqui, eu estava perto, eu sabia que ele viria, mas eu não me preparei, e quando eu me afastei, não se afaste. Para quem ficar do lado de fora significa exclusão, exclusão. Jesus revela que é isso que vai acontecer com muita gente, e eu preciso dar uma palavra séria para a igreja hoje. Escute você que está olhando para mim agora, escute o que eu estou te dizendo, o Senhor está nos avisando. Muitos serão excluídos, muitos serão excluídos. Se você entrou, e se você tem hoje um relacionamento com Deus, você está seguro, mas se você não entrou, você permanecerá do lado de fora. E vai haver um momento, sabe, toda a terra sabe que existe um Deus bom no céu. Toda a terra já ouviu falar, a maioria, de que existe um Deus salvador, misericordioso. Mas as pessoas não levam Deus a sério. Eles acham que o bom velhinho para sempre vai estar lá dizendo e que vai haver um grande perdão geral e restrito para todo mundo. Ah, que no final ele não vai ter coragem. Não é isso que Jesus ensinou. Ele disse que 5 virgens foram excluídas. E olha, elas tinham a candeia. Significa que elas sabiam de um monte de coisa. Elas eram, como a gente diz, quase salvos. Mas deixa eu te dizer, os quase salvos não entrarão. Os quase crentes não entrarão. Os quase cheios do Espírito. Ah, mas eu só não me enchi. Meu Deus. Meu Deus. Elas quase tiveram. Quase que elas tinham o óleo necessário. Elas possuíam todas as condições para obter mais óleo. Mas as candeias delas se apagaram. Quase deu, faltou um pouquinho, mas começou a apagar. Por isso que essa é uma conferência que se chama Transbordar Online. Por isso a nossa oração oficial dessa conferência, qual é? Qual é a nossa oração? Só uma, mais de Deus, mais de Deus. Porque é natural que no curso da nossa vida, as situações, os enfrentamentos vão consumindo o nosso óleo, o nosso testemunho, o nosso trabalho por Cristo. Mas Ele quer que a gente se encha continuamente do Espírito. Quando Cristo voltar, os quase salvos não entrarão no reino de Deus. Eles dirão: por favor, abra. Os nossos templos estão cheios de gente quase salva. Quase salva. Por isso é que eu digo para você hoje, busque a Deus enquanto se pode achar. Clame enquanto Ele está perto. Que o ímpio abandone hoje o seu caminho. O nécio, o tolo, Abandone os seus pecados. O homem mau, abandone seus pensamentos contrários a Deus. Volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. Isaías 55, versos 6 e 7. Por isso o Senhor diz para nós, no tempo favorável eu te responderei, e no dia da salvação eu te ajudarei. Um dia as oportunidades vão acabar, mas hoje ainda não acabaram. Onde você estiver agora, por favor, que dia é hoje? Domingo. Que dia é hoje? 5 de abril? Não! Mais um dia de oportunidade que Deus está dando para nós. Mais um dia para os que não se renderam a Cristo. Mais um dia para os orgulhosos. Sabe qual é o único homem, única mulher que Deus não pode salvar? Um orgulhoso. Aquele que não precisa de salvação. Aquele que pensa, ah, está tudo bem, eu vou dar um jeito, eu me viro. Pois agora está aí uma pandemia revelando nosso medo, nossa insegurança. Pois isso é Deus mostrando, vem a mim, eu sou forte, eu sou salvação, eu sou segurança, a porta está aberta. Hoje é dia da salvação. Hoje, se você buscar o Senhor, e se você chegar ao Senhor, ele vai te abençoar. Agora é o tempo favorável. Hoje é o dia da salvação. Então eu quero parar agora um minutinho. Agora um minutinho. Para dar uma atenção especial para você que está comigo e não tem certeza da sua salvação. Eu vou dizer de novo, o meio cristão, o cristão que tem a candeia, pode até ter uma Bíblia, pode ser membro de uma igreja, pode ser um católico fervoroso, pode ser um brasileiro cristão, não é? Mas não vai adiantar nada. Pode ser um evangélico frequentador de igreja, que vem na igreja porque a música é boa, que é muito legal, mas não tem uma experiência pessoal. O noivo disse, eu não te conheço, eu não conheço você. Onde você está agora? Por favor, pare agora, quieta aí. Põe a mão no seu coração. E eu quero chamar você agora. Sabe, o diabo vive dizendo para nós, o diabo vive dizendo, hoje não, bobagem, outro dia você faz isso. Eu estou aqui para te dizer, hoje é o dia. Hoje é o dia favorável, hoje é o dia da sua salvação. E eu declaro, Deus está te convidando. Deus abriu a porta e disse, venha para a segurança, venha para a casa do Pai, venha para o lugar onde você está garantido. Venha para a certeza de salvação, venha para um ambiente de perdão e graça. Venha lá fora é trevas, lá fora é ranger de dentes, lá fora é você, por sua conta. Lá fora é solidão, lá fora é mar de pedra, é selvagem, lá fora é cada um por si. Vem para a casa do Pai. E ele disse, eu vou cuidar de você. Pai querido, eu oro por esta pessoa que está tocada agora, Pai, considerando, será? Será? Pai, que tem dúvida, que, ó Deus, eu oro por aquele crente cuja chama está apagando, que já foi uma bênção, que já foi grande na obra de Deus, na igreja do Senhor, que já foi usado, mas hoje vive uma vida material, uma vida despreocupada, uma vida religiosa, afastada de Deus. Pai, eu clamo, Pai, eu oro, tem misericórdia. Tem misericórdia, Pai. Ó Deus, o alerta do Senhor bata forte no coração. E que cada um, Deus, entre na porta que ainda está aberta. Por favor, se você quer entregar a sua vida a Jesus agora. Se você quer entregar a vida a Jesus, talvez você pergunte o que eu tenho que fazer. Eu digo, receba Cristo gratuitamente no seu coração. Faça esta oração, quantas vezes for necessário, hoje, nesse domingo, dia de arrependimento, e entregue sua vida a Cristo, por favor. Por favor. Que interessante, não é, esta parábola das virgens? Mas eu quero falar com você agora, eu vou entrar na minha palavra de Deus para você. Sabe o que mais me chamou atenção nesse texto, para esse dia? É que aquelas cinco virgens tolas, burras, nécias, sabe, irresponsáveis. Irresponsáveis, esse é sinônimo de inércia, de insensata. Irresponsável. Sabe o que é mais triste na história das cinco? Que foram excluídas da vida eterna, da salvação, do banquete, da festa, das bodas do Cordeiro. Sabe o que é mais triste? É que elas tinham dinheiro para comprar mais óleo. Dinheiro é condição. Elas tinham toda a condição de ter quanto elas quisessem de óleo. Quando as sensatas, as prudentes disseram, vão comprar óleo, elas não disseram, ah, é porque nós não temos como comprar. Elas tinham como comprar, só não quiseram comprar. Isso me chocou. Isso veio fundo ao meu coração. Porque existem pessoas que têm toda a condição de ser uma bênção, têm toda a condição de estar vivendo um avivamento, uma vida santa, uma vida frutífera, uma vida cheia do Espírito. Está sim de gente que tem todas as condições de viver uma vida extraordinária, mas tem vivido uma vida de chama apagada, de pobreza, de mendicância. Por quê? Porque não compreendem. E o problema é um problema de mentalidade. Essas pessoas não têm a mentalidade do avivamento. Elas não entendem o que significa viver esta vida. Elas não compreendem que essa existência é um teste. Elas não compreendem que tudo que faz sentido é aquilo que nos liga a Deus. Que Ele nos chamou para ser luz, para sermos testemunhas cheias do poder. Que o poder do alto tem que habitar em nós. Mas sabe o que tem acontecido? Nós temos dinheiro, mas temos gastado nosso dinheiro em outras coisas. Pessoas têm gastado suas prioridades, seus talentos, o melhor da sua saúde, a melhor fase da sua vida, o melhor da sua idade, são jovens e têm usado os seus corpos para o pecado, ao invés de para a santificação. São pessoas que têm dinheiro e têm usado seu dinheiro para acumular ainda mais, ao invés de servir a Deus. Muito poucas pessoas têm pagado o preço de um avivamento. Muito poucas pessoas têm investido aquilo que Deus tem dado no avivamento. Deixa eu dizer, existem duas razões. Uma razão é pecaminosidade não tratada, é imoralidade, é impureza. E Deus vai julgar os adúlteros, Deus vai julgar estes displicentes, Deus vai julgar estes que escolheram a comida de porco ao invés da riqueza do Pai. Deus vai julgar, mas muitos não é por causa de pecado, é ignorância. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, que se nós não experimentarmos uma renovação da nossa mente, nós nunca experimentaremos a boa, agradável, perfeita, abundante vontade de Deus. Tem que haver uma mudança de mentalidade. E agora, eu estou tremendo aqui por dentro. Sabe por quê? Porque isso que eu te contei até agora eu poderia chamar também de a minha história. Eu vivi dentro da igreja anos. Eu vivi dentro de uma família evangélica, de uma igreja maravilhosa como a Central, desde que eu tinha 12, 13 anos. Sabe? Eu tinha todas as condições para ser uma pessoa cheia do Espírito, mas eu vivia numa pobreza espiritual, um pé na igreja, um pé no mundo, eu não sabia o que, que eu queria. E sabe, alguém assim vacilante vive em pobreza espiritual. Passaram-se muitos anos lutando e eu tentava comprar a vida com Deus. Eu tentava então ser bom, eu botava regras. Eu não vou mais pecar, eu não vou mais fazer aquilo. Eu não vou mais falar uma mentira, eu não vou cometer mais uma impureza. Ah, eu morria de medo, tudo era medo. Havia uma mentalidade errada, uma escravidão, uma prisão. Sabe, queridos, eu tive que ir à sequidão, eu tive que ir a uma crise terrível. E sabe o que eu tenho orado? É que hoje, preso em casa, com medo, vendo os negócios dissolverem, vendo todo o planejamento que a gente tinha feito de vida simplesmente desabar, vendo toda a nossa visão de futuro desaparecer, eu espero que uma poderosa crise se instale no seu coração. O que o pastor Samir chamou ontem de fome, de fome. O que o pastor Magid chamou na quinta-feira de um arrependimento e um quebrantamento. Eu espero que você tenha, e é isso que eu vou falar hoje, revelação do que Deus tem para você. Porque talvez o que está faltando para você é uma revelação. No meu caso era, eu não era má pessoa, pelo contrário, um legalista religioso, um batistão, assim, super exigente, para mim tinha que ser tudo. Eu criticava as pessoas, eu vivia criticando os pentecostais, os renovados, eu julgava e dizia, isso é tudo falso, porque eu vivia uma sequidão dentro do meu coração. E eu vou mostrar para você agora o que é que mudou. O que mudou na minha vida foi uma mudança de mentalidade. E eu vou sair da parábola das 10 virgens, onde eu destaco para você que aquelas que foram excluídas podiam estar transbordando de óleo, como você já podia ser uma pessoa avivada, com profunda experiência com Deus, sendo poderosamente usado para sinais, maravilhas, experimentando intimidade com Deus, gozo, realização, mas às vezes está se sentindo excluído, excluído. Eu quero mudar para a parábola do filho pródigo. Eu nem vou ler ela toda, porque você já conhece a história. Um filho mais jovem chega para um pai e diz, pai, me dá a minha herança. Me dá a minha herança. E ele pega tudo que ele tem e vai para uma terra distante. Minha pergunta, ele tinha dinheiro? Muito dinheiro. Ele poderia ter adquirido todas as riquezas de Deus? Poderia. Ele poderia ter se tornado um abençoado? Poderia. Mas o que ele fez? Ele pegou o que ele tinha e gastou com lixo. Muitos de nós têm todas as condições de viver uma vida plena e temos jogado nossas riquezas e nossa herança espiritual no lixo, buscando coisas que não satisfazem. Mas aquele jovem se arrepende. Aquele jovem cai em si. Por quê? Porque veio uma pandemia, porque veio uma seca, porque veio uma fome. Olha, percebe o que Deus está falando. E naquele momento, é isso que eu espero que aconteça, aí ele caiu em si e ele falou... Que isso que eu estou fazendo? Como eu estou vivendo uma vida tão pobre? Como eu estou vivendo uma vida tão infeliz? Olha, eu não estou aguentando ficar em casa, eu não tenho estrutura, eu estou passando fome, eu estou seco, eu estou desmoronando, tudo que eu ocupava a minha vida parece que não valia de nada. E aí ele volta para casa. Mas ele toma uma decisão quando ele volta para casa. Ele fala assim, o que eu fiz... Não tem perdão. Eu vou pedir perdão. Meu pai vai me perdoar. Mas eu não vou ter mais o direito de ser filho. Então ele volta para o pai e muito humilde ele fala, pai, eu pequei contra ti, pequei contra Deus, me perdoa. Olha a frase dele. Eu já não sou digno de ser mais chamado seu filho. Trata-me como um trabalhador. Presta atenção nessa frase, ela é fundamental para você discernir o que Deus quer te falar. A igreja tem perdido o avivamento. A igreja tem ficado de fora do banquete que o Pai quer oferecer. A igreja tem vivido fora da intimidade da casa do Pai. Tem permanecido lá de fora. Porque está tomada de baixa estima, de culpa, de insegurança. Eu não mereço, eu não sou digno. A igreja não cumpriu ainda, não compreendeu ainda que avivamento não é esforço, é graça. É Deus que derrama o óleo, é Deus que derrama o avivamento. É pela graça, é porque o Pai é bom. E ele chega para o pai e diz, não pai, não, eu não mereço. Esse filho tem uma mentalidade de senzala. Ele tem uma mentalidade de escravo, ele volta para a casa do pai, mas sabe onde ele quer se enfiar? Ele quer ir morar lá na sala dos escravos, mas ele é filho. E tem muita gente na igreja hoje que é filho de Deus, mas está prisioneiro por culpa e por uma mentalidade de escravo. O pai diz, cala a boca, filho, você não me conhece, você nem sabe quem eu sou. E ele deu um abraço, deu um beijo no filho. E falou, filho, não, você é meu filho. E tudo aquilo que o pai oferece para ele, como roupa, sapato, anel, caracterizava, dizendo, não importa o que você fez, você é meu filho. Eu tenho certeza que tem gente me ouvindo agora, que entra conferência de avivamento, sai conferência de avivamento, não muda.
Tem gente que sonha em viver plenitude, que queria falar em línguas, que queria ter uma experiência de arrebatamento, que era louco para ter um fogo ardendo, que queria ter ousadia para pregar, que queria viver uma vida de oração, que queria passar horas cantando e sentindo arrepio. Mas não, por quê? Porque se exclui, porque está preso por uma mentalidade de senzala. E eu quero dizer nesta manhã, receba uma revelação do Pai para sair da senzala, para sair dessa baixa estima, dessa tristeza. Às vezes eu penso que é por isso que o nosso louvor, lindo e maravilhoso, às vezes encontra aqui nas cadeiras pessoas cochilando, pessoas mexendo no celular. Sabe por quê? Porque não tem coragem de se aproximar. Não é que elas não querem Deus, não. Elas estão indo para a senzala. Estão presas numa insegurança. E a insegurança avança. E é talvez por causa de uma insegurança espiritual. Você não se sente amado por Deus, não se sente amada por seus pais, não se sente amado por seu cônjuge, não se sente amado pelos seus filhos, não se sente amado pela igreja. Você então se esconde e vai viver uma vida de senzala. Talvez é por causa dessa insegurança que agora você está morrendo de medo que o dinheiro que você tem não vai dar. Como? Como se Deus diz, eu que coloco a mesa, o pão na sua mesa? Mas há uma insegurança. Por que a insegurança? Não recebeu a revelação de quem Deus é. Deus é a nossa esperança. Ele é o Todo-Poderoso. Ele disse, eu nunca te deixarei. Eu sou o onisciente, eu sei o que você precisa. E se você é meu filho, creia, descanse. Eu vou te ajudar, mesmo que você não mereça. Isso é graça. Mas aquele jovem, ele se afastava da graça de Deus. Gastou tudo erradamente. E agora que Deus quer devolver tudo para ele, quer dar para ele uma posse de uma herança, ele está preso e diz, não, muito obrigado, eu vou viver na senzala. E está assim de gente vivendo uma pobreza espiritual. Nem tem ideia ou expectativa de transbordar, porque transbordar fala de banquete, fala de estar lá dentro da casa do Pai. Ah, não, lá é para os santos, lá é para os crentes, lá é para os pastores. Eu sou um pecador. Ah, pastor, você não sabe o que eu fiz. Eu fiz isso, eu fiz isso, eu já fiz isso, eu já fiz isso. O Pai sabe o que você fez. Todos nós sabemos nossos pecados. Mas ainda assim, o Pai está dizendo, vem para mim. Entra na casa. Eu preparei um banquete para você. Você acha que é isso que Deus queria falar para a gente? Não, nem cheguei lá. Agora prepara. Quando a festa está acontecendo, linda, maravilhosa, todo mundo se alegrando, o filho mais velho chega, tinha saído para trabalhar, e ele vem para se encontrar de volta com o pai. Chega, quando ele está ao longe, ele vê um barulho, ele fala, o que é isso? Ele chama um empregado que estava lá do lado de fora, o que está acontecendo? Ah, o seu irmão mais novo, que sumiu, voltou, seu pai está tão alegre, mandou fazer uma festa para ele. Neste momento, ao invés daquele filho se alegrar, ao invés dele ficar feliz, porque meu irmão voltou, ele é tomado de um espírito de julgamento, de um espírito de legalismo, de um espírito religioso, de condenação, e ele fica irado. E ele não entra na festa. Alguém avisa o pai, seu filho chegou, mas não quer entrar não, o pai vai lá. Gente, que pai é esse? Irmão, eu estou pedindo a Deus que traga sobre você agora uma revelação de quem Deus é. Porque você nunca vai viver o dom do Espírito, o fogo do Espírito, os dons do Espírito, se você não entender que o Pai quer te dar. Se você não entender que o Pai é bom, se você não entender que o Pai é generoso, se você não entender que esse é o propósito de Deus, se você não entender que Ele te ama, não importa. Não importa, eu não estou dizendo que não é importante quebrantamento. Eu acabei de me ajoelhar e de pedir que o Brasil orasse, jejuasse. Eu não estou dizendo que não é importante o espírito de contrição. Claro, todo avivamento tem que passar por isso. Mas eu estou dizendo que hoje eu acho que o nosso problema não é esse. O problema nosso é que nós não conhecemos a grandeza da graça e do amor de Deus por nós. Nós estamos presos numa ideia de merecimento. Agora, aquele filho mais velho, que é o primogênito, então 2/3 da herança é dele, ele era muito rico, ele era um jovem rico, porque o pai era muito rico, e esse moço chega, e o pai vai lá fora, e ele está bravo, e o pai fala, filho, vamos entrar, é a festa para o seu irmão, e ele diz assim, presta atenção, ele diz assim, pai, por tantos anos eu tenho trabalhado para você como um escravo. Caramba! O vírus pegou a família inteira. O menino mais novo volta, trata-me como escravo. Mas aquele que está em casa com o pai, aquele que está vivendo dentro da casa do pai, está vivendo pobre. Ele disse assim, pai, eu tenho trabalhado tantos anos como escravo e você nunca me deu um cabritinho. Por favor, eu estou chegando onde eu vou chegar agora. O pai disse para ele assim, mas filho, você está sempre comigo. Irmão, por favor, escute uma palavra de Deus para você, crente, filho de Deus, novo convertido ou velho convertido. Eu me preocupo muito com os velhos convertidos, porque ele disse, há tanto tempo eu estou com você. Eu vou terminar dizendo para você o que o pai falou para o filho. E é o que o pai está falando para você agora. Tudo o que eu tenho é seu. Uau! Ai! Você está entendendo esta palavra? Eu não quero criticar ninguém. Como eu vou criticar alguém se eu fui o pior de todos nesse sentido? Mas deixa eu te dizer uma coisa, só para a gente entender, existem as chamadas igrejas tradicionais ou históricas, eu amo, eu sou de uma igreja de origem assim, quantas virtudes e bênçãos ela tem, mas sabe, muitas igrejas históricas estão olhando para o irmão mais novo e estão dizendo, está errado isso. Eles não têm vida santa, eles não conhecem a Bíblia, eles não vivem zelosamente, eles não têm piedade, eles não sabem recitar todas as nossas crenças, eles não têm tanta base, aí vem de uma história pecaminosa, olha só, aquele ali era traficante, aquele é um jovem todo tatuado, e não sei o quê. Como que está esse derramar do Espírito? Que festa é essa? Por que eles estão vivendo esse banquete? Sabe, muitas vezes essa é a nossa atitude com relação ao avivamento, a gente critica, a gente no fundo diz assim, eu acho que não é bem assim, isso é uma desculpa, na verdade isso é expressão de uma mentalidade de escravo. Irmão, eu estou convencido que um avivamento virá quando todos nós saímos da senzala. Eu creio que o avivamento virá quando Deus nos revelar o amor do Pai. E cada um de nós entender que o nosso lugar é nos braços de um Pai de amor. Que não quer saber por onde a gente andou. Que está disposto a arrepender alguém, a perdoar alguém que de fato está arrependido. Mas o que eu tenho que te dizer é essa grande e poderosa afirmação. Tudo que eu tenho é seu. Você está entendendo o que eu estou falando? Como é que você pode estar morrendo de medo de que amanhã vai faltar comida na sua casa, tudo que o pai tem é seu? Como é que você tem vivido há tantos anos dentro da igreja, e nunca teve uma experiência de fogo, de avivamento, tudo que é do pai é seu? Como é que você não tem vivido essa plenitude? Por isso o apóstolo Paulo fala em Efésios 1, ele diz assim, pois eu oro que os seus olhos espirituais sejam abertos para você entender o tamanho da sua riqueza. Irmão, nós temos dinheiro de sobra, nós somos herdeiros de Deus, então use o que você tem para comprar óleo, use tudo que Deus deu, todas as promessas para comprar óleo, saia da senzala, saia de uma escravidão, saia de uma vida pequena e venha para a plenitude, há uma festa, transbordar é uma festa. E você vê pastores como Bill Johnson, todo culto é uma festa, mas você vive numa igrejinha tradicional. Você vê pessoas dizendo, eu tive uma experiência com Deus e eu senti uma eletricidade. E você frio espiritualmente. Cara, você está assim porque quer. As 5 virgens nécias poderiam ter óleo, mas não quiseram. Você pode viver o transbordar. Você pode viver o transbordar. É por isso que Jesus declarou no final da festa, em João capítulo 7, todo aquele que tem sede, vem a mim e beba. Todo aquele que tem sede, vem a mim e beba. E aquele que beber, eu darei da água da vida. É por isso que Isaías 55, verso 1 diz, vinde, esse é o convite da graça, vinde, comprai, bebei, comei de graça, sem dinheiro, sem custo, é de graça. Irmão, quando você fica pensando, irmão, ah, eu não mereço, ah, eu cometi tal pecado, filho mais novo, ah, eu não mereço. Sabe o que é a mentalidade de trabalhador? O que é um trabalhador? Eu trabalho, 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 e aí eu como. Eu trabalho, 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 e aí eu recebo. Cristo já trabalhou por nós. Ele já pagou todo o preço para você ser considerado filho e herdeiro. Ele já pagou tudo. Ele já fez o trabalho, um penoso trabalho. Não o ofenda, desmerecendo a obra dele. Ah, eu estou orando aqui com todo o meu coração, eu estou tomado de arrepios, eu estou aqui completamente envolvido aqui numa presença santa, querendo dizer a você uma coisa. Receba agora uma revelação do Pai. Receba a revelação do amor de Deus por você. Eu vou dizer com todas as letras, não importa por onde você andou, não importa o que você fez, se você se arrepender e voltar para o Pai, você vai encontrá-lo de braços abertos. Isso é para aqueles que não se converteram. Se você ainda não se converteu, Deus está de braços abertos dizendo para você, vem, vem, vem. Deus está de braços abertos para você dizendo, venha. E Ele vai te beijar. E Ele vai te devolver sua condição de nobreza. Ele vai te embelezar. E Ele vai derramar um óleo de unção e um perfume. E Ele vai derramar abundância. E você vai transbordar. Mas você tem que vir humilde. Você tem que vir quebrantado. Venha, venha. Mas se você está na igreja, religioso, acomodado. E ainda lá no coração, nem acreditando mais. E pensando, ah, Deus não me deu. Deus não me deu, não. Pega, é seu. Para o filho mais velho, Deus diz, pega. Para quem está longe de Deus, não é crente, se desviou e está afastado, a palavra de Deus é, volte, receba, eu te darei roupa nova, eu te darei coroa, eu te darei unção, eu te darei alegria. Mas para quem já está na casa, a palavra do Pai é diferente, a palavra dele é, não julgue, não critique, seja misericordioso, mas vá aos meus tesouros e pegue o que você quiser. Você quer ter uma experiência profética hoje? Pegue. Você quer ter mais do Espírito? Pegue, você quer agora um coração novo, receba. Você quer óleo do Espírito, pois levante a mão e receba. Você quer fogo, então acenda a chama agora, se aproxime o que você quiser, porque tudo que Deus tem é seu, é meu, é nosso. Eu já tenho todos os dons do Espírito, eu já tenho herança no céu, eu já tenho línguas dentro de mim, eu já tenho cura dentro de mim, porque o Espírito de Deus, o Espírito da verdade habita em mim. Ele me guiará toda a verdade, Ele me convencerá, Ele me ensinará, porque Ele está em mim. Eu não preciso receber, eu já tenho. Mas Ele quer transbordar, mas Ele não pode sair, porque tem uma senzala, tem uma porta de senzala, tem uma mentalidade de pobre, tem uma mentalidade de filho mais velho, que está nos prendendo. Essa mentalidade vai cair agora. Nós vamos começar a cantar uma canção, e deixa eu dizer para você, nós vamos ministrar aqui libertação, nós vamos ministrar uma cultura de avivamento na sua vida. Cultura de avivamento é alguém que todo dia enche a lâmpada. A lâmpada é todo dia, é uma cultura Ontem o Dudu falou sobre isso. Ele falou, Dudu Nunes falou sobre uma cultura de avivamento, um estilo de vida, um estilo de vida. Não quero saber de uma igreja que só se lembra do Espírito Santo em conferências. Quando for assim, Jesus vai voltar e sua lâmpada está apagada. É todo dia, é tempo a sós com Deus, é joelho, é todo dia indo à mesa e comendo do banquete do Senhor, é não se excluindo da graça. Por isso o Senhor diz: não se exclua da graça, não entristeça o Espírito, não apague a chama do Espírito Santo. Pelo contrário, receba agora uma declaração, uma identidade muito poderosa. Eu sou filho, eu não sou escravo mais. E nós vamos começar a cantar essa canção agora. E você vai cantar comigo. Eu quero pedir a você que fique de pé. Sim, fique de pé. Eu espero que ninguém esteja assistindo esse culto deitado, nem cozinhando, nem cuidando de... Não, eu espero que você esteja com a família reunida, porque é dia de culto, é domingo do Senhor, é um dia lindo de bênção, é conferência de avivamento. Então, para o que você estiver fazendo. Se por acaso você está cozinhando, desliga esse negócio e vem para quieto agora, porque nós vamos ter agora um momento extraordinário. E nós vamos ter um momento agora de ministração. Quem eu sou? Hoje o Senhor está abrindo um mar. O Senhor está abrindo um mar. Havia uma barreira intransponível. Muitas pessoas, eu fico impressionado como o diabo tem sido bem sucedido em nos afastar da casa do Pai. O diabo tem trabalhado noite e dia, mentindo, enganando, prendendo, escravizando, jogando culpa, para que nós sejamos excluídos da graça, para que a gente fique fora da herança, para que a gente não entre para dentro do banquete, para que a gente viva de migalhas, para que a gente tenha no final do dia um pratinho xoxo de comida cristã, mas nunca as delícias. Parece que o banquete é para os outros e não para nós. Hoje o Senhor está abrindo um mar. Ele está te abrindo o mar. Por quê? Porque um amor de Deus te alcançou. O amor de Deus está vindo sobre você agora. E eu quero dizer para você, filho, o Pai está dizendo: filho, você sempre está comigo, nada nos separará. Filho, tudo que eu tenho é seu. Você quer receber? Você quer receber? Então eu quero dizer a você que representa talvez o filho mais novo, aquele que se enfiou na lama, no pecado, e que não consegue viver aqui avivamento por causa de culpa, por lembranças. O diabo tem te mantido num cativeiro pelo seu passado. Ah, pastor, você não sabe o que eu fiz. Eu digo, você não sabe o que eu fiz. E nós sabemos o que Jesus fez. Então, creia. É isso que Deus veio fazer. Ele veio salvar você. Mas Ele não quer deixar você viver numa senzala. Sai daí, vai, sai. Eu quero fazer um apelo agora em nome de Jesus. Nós estamos aqui no altar da igreja. E eu quero chamar você para vir aqui orar comigo. É isso mesmo. A fé é capaz de qualquer coisa. E eu quero que pela fé você se enxergue diante do altar de Deus. Nós estamos diante do altar de Deus. Hoje é manhã de consagração. Hoje é uma manhã de derramamento. É uma manhã de cura. Deus vai derramar da sua herança, do seu dom, da sua riqueza, da sua abundância sobre aqueles que quiserem. É amanhã da gente orar mais. Eu quero mais. Minha lâmpada está se apagando, mas eu quero tudo novo, Senhor. Eu não sou mais escravo. Eu não sou mais morador de senzala. Eu não vou viver de um pratinho. Eu quero. Então venha. Venha aqui à frente, por favor. Venha. Talvez você venha para um lado. Os filhos mais novos, que estão se sentindo inseguros, que estão se sentindo sozinhos, que estão com medo porque a fome, a crise te pegou, e você está com medo de passar fome. Talvez você que tem vivido um divórcio, você que está vivendo uma crise conjugal, talvez você que está vendo seu negócio ameaçadíssimo, ou o desemprego batendo, e você está pensando: eu não vou ter o que comer, eu não mereço cuidar de Deus, porque eu sou um pecador. Cara, Deus te chama. Vem para o meu abraço. Oh, Senhor Jesus está abrindo os seus braços para você agora. Quem já foi lá no meu gabinete pastoral sabe que atrás de mim tem um quadro. Tem um quadro famoso. É o quadro de um pai abraçando um jovem. O pai todo elegante, o jovem sem camisa, parecendo um pobre. E eu um dia vi esse quadro num museu, eu falei, que é isso? Você é o pai abraçando o filho pródigo. Eu arrumei a cópia desse quadro e botei na minha sala, porque é isso que eu sou. Se você está se sentindo assim, quero te dizer que é aqui que eu me encontrei com Deus, me sentindo o pior pecador. Foi aqui que Deus me batizou com o Espírito Santo. Foi nesse momento de profundo arrependimento, de quebrantamento, de insegurança, de sequidão. Foi aqui que eu tive as minhas maiores experiências, que se transformou num estilo de vida. Venha do jeito que você está, entregue sua vida a Cristo, reconsagre, reconcilie. Venha para a cultura do avivamento, venha receber uma mentalidade de avivamento. A mentalidade de avivamento tira você da senzala e põe você na casa do Pai. Saia da pobreza de uma vida espiritual sem dons, sem maravilhas, sem milagres, sem palavra, sem profético, sem evangelismo, sem fruto, sem experiência com Deus, sem intimidade. Sai disso e vem para a casa do Pai. Ele está te convidando. Pode vir. Ah, mas eu... Quando você der o primeiro passo, vai aparecer uma roupa branca, vai aparecer uma sandália, um anel de autoridade, e a porta vai se abrir para você. E você tem acesso aos tesouros ocultos em Cristo. Toda a riqueza do céu, e o que estava retido, não vai ser mais retido na sua vida. Para o lado de cá, eu quero chamar os irmãos mais velhos. Os que nunca saem da igreja, os que são fiéis, os que trabalham para Deus, mas que também estão vivendo na mentalidade de escravos. Também acham que trabalha, e aí Deus me dá uma bençãozinha, mas um banquete Ele nunca me deu. O Pai está falando o quê? Filho, se você é da igreja, se você já é salvo, você está sempre comigo. Filho, se você é da igreja, se você é do corpo, se você é filho, tudo que eu tenho é seu. Venha. Se ajoelhe aqui comigo um minutinho. Eu vou pedir ao Renato que cante mais uma vez um pouquinho dessa estrofe. Apenas dizendo, eu não sou mais escravo do medo. Eu quero que você profetize isso. Eu quero que você use essa canção para dizer, eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Declare isso. Rompe os grilhões. Vem para o altar do Senhor. Eu quero ver uma multidão aqui hoje. Eu quero ver a central recebendo agora um espírito de avivamento, uma mentalidade, um estilo de vida. Um estilo de vida faminto, um estilo de vida de oração, um estilo de vida pentecostal, um estilo de vida do fogo, um estilo de vida de alguém que é incendiário, que vive em chamas para Deus, um estilo de vida de quem se apropriou da graça, não o estilo da culpa, o estilo da insegurança, o estilo da rejeição, o estilo das doenças emocionais. Mas eu quero que você receba agora cura interior. Eu ministro sobre você agora cura interior, plena cura espiritual, cura interior. Recebe sua cura de alma. Espírito de rejeição, saia. Satanás, pare de separar os filhos do Pai. Em nome de Jesus, que todo impedimento, toda porta fechada se abra. Oh Deus, traz a sua igreja para o banquete. Oh, traz a igreja para o banquete. Tem mais. Aleluia. Agora eu quero. Nós vamos cantar mais canção aqui, mas eu quero agora que você se prepare, porque eu sei o que Deus me falou foi, Paulo, daquela mesma unção que você recebeu, que mudou a sua vida, que levou você para uma cultura de avivamento, que jogou sua vida para uma liberdade no Espírito, que tirou o medo dos dons espirituais, que tirou as mentiras doutrinárias que te prendiam, que tirou o seu sentimento de rejeição, de insegurança, ah, ninguém me ama, ah, eu nunca vou ter, eu nunca vou ser assim. Quando o Senhor tirou isso de mim, Pai, o Senhor falou, mesmo o São Paulo que eu trouxe para você, eu vou passar para a sua igreja. E é por isso que eu trouxe essa palavra hoje. E eu quero que, se você agora quer receber uma unção de Deus, eu quero que você levante as suas mãos onde você está. Eu estou vendo aqui uma multidão na minha frente. Eu estou vendo uma multidão de crentes que nunca mais serão os mesmos, nunca mais serão os mesmos. Eu estou vendo mesmo o Senhor tirando alguma coisa da cabeça. E eu creio que é um lenço, um chapéu de escravo, uma mentalidade de escravo, um paninho sujo. Estou vendo um paninho sujo, feio, um chapéu de palha, feio. Tira isso aqui agora. Eu estou pedindo aos anjos do Senhor que tragam uma coroa de filho. Vem uma coroa de avivamento. Foi por isso que no Pentecostes, uma coroa de fogo foi colocada na cabeça de cada um. Uma coroa de fogo é filho. Todos receberam. E eu quero pedir agora que Deus te coroe com fogo. Eu quero que você levante as suas mãos, por favor. Levante as suas mãos, por favor. Levante as suas mãos. Eu quero que você toque agora. Toque agora. O Espírito de Deus está pairando aqui neste lugar. Olhe para cima. Pai, abre agora as comportas do céu. Enche o vaso agora, Pai. Milhares de pessoas recebendo óleo da unção agora. Pai, se alguém que está de mãos levantadas está enfermo, se tem câncer, se tem enfermidades no sangue, se tem o coronavírus, se tem, Pai, oh Deus, uma enfermidade ortopédica, se tem um problema mental, psiquiátrico, se tem uma mágoa no coração, se tem uma doença nos olhos, Deus, se tem uma limitação física, oh Deus, se está impedido de servir, de adorar, de viver, Senhor, venha a unção de cura. Levante as suas mãos agora. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Eu quero que você levante suas mãos e toque agora. Central Music vai começar a ministrar. E você vai começar a levantar suas mãos e vai ficar de mãos levantadas. Pois o Espírito de Deus paira sobre a face da necessidade. Onde há alguém sofrendo, onde há temor, onde há necessidade, o Espírito de Deus vem e Ele está à altura da sua mão. Ele não está aqui, Ele não está aqui, Ele está aqui. Levante a sua mão em fé e pegue. Tudo que eu tenho é seu. Os tesouros de Deus estão sobre a sua vida. Pegue agora. Enquanto nós vamos ministrar essa canção, pegue, pegue agora dons, pegue agora o seu pleno perdão, pegue agora a virtude que você precisa, receba a sua cura, receba agora as finanças que você recebe, ajuda, a coragem, a ousadia que você precisa, a fé que você ainda não está conseguindo ter, recebe, recebe a comunhão, recebe a chave para abrir os tesouros espirituais, porque aquele que abre, ninguém fecha. Ninguém feche, Jesus abriu. Ele abriu para você hoje plena abundância.
A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua, flua nesse lugar, transbordar.
Preciso que você entre, por favor, continue a cantarolando esta canção, e em nome de Jesus eu entro agora, eu entro no lugar que você está, no espírito de fé, eu pego a sua mão agora e te estou dizendo, vem comigo, saia da senzala, venha comigo agora, venha para fora agora, o Senhor está te chamando para uma vida plena. Eu me levanto agora contra o espírito de prisão, contra a mentalidade da escravidão, e eu declaro, você está livre em nome de Jesus. Todo espírito de tradição e religiosidade que tem mantido gente tanto tempo fora da casa do Pai, saia em nome de Jesus. Nós rejeitamos toda tradição, toda candeia sem óleo. Nós não queremos forma, nós queremos essência, relacionamento íntimo, relacionamento na casa do Pai. Nós queremos acesso aos tesouros, em nome de Jesus. Fica livre, levante a sua mão agora e toque agora na glória de Deus. Receba o fogo do Senhor. Esta é uma conferência de transbordar, pois eu ministro sobre a sua vida agora, o fluir do óleo do Espírito. Receba no seu corpo, receba na sua mente, receba na sua alma alegria, receba na sua mente libertação, receba no seu espírito uma nova unção, uma nova liberdade, recebe uma nova ousadia, recebe fogo, recebe poder. Venha, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem. Eu ministro transferência de unção. Todos que estão agora diante de um canal de televisão, diante de um celular, toque agora no seu aparelho. Chega próximo, toque no seu aparelho, encoste no seu aparelho, pegue nele, toque. Vamos fazer uma corrente agora. Toque, coloque a mão na sua tela, coloque a mão no seu celular, e agora em nome de Jesus, receba transferência de unção, unção de alegria, receba o coração do Pai, receba uma revelação agora, caia a venda religiosa, recebe liberdade no Espírito, recebe o Espírito de fé, um Espírito de fé e ousadia. Creia nas promessas, elas são suas, você só come um pratinho de comida xoxo, se você quiser, mas o Pai está te convidando, venha, entre na minha riqueza, entre na casa, venha desfrutar intimidade, venha ser filho amado, não fique longe, toque agora e receba mais de Deus, receba transferência de unção, receba cura, receba libertação na mente, restauração emocional, receba agora coragem, sinta-se amado, sinta-se querido, sinta-se seguro, sinta-se provido, sinta-se nos braços do Pai. Oh, abraça a tua igreja, abraça a tua filha, abraça esta filha que tem tanta dificuldade em se sentir amada, abraça esse filho, Pai, que está tão cansado de tentar pagar para receber. Pai, retira a dúvida, em nome de Jesus. E se você agora tiver um pouquinho de coragem, vá onde estava doente, põe a sua mão, nós vamos orar por cura. Vá ao seu coração que estava amargo, pequeno, põe a mão e Deus vai dilatar seu coração. Recebe a cura, recebe o poder de Deus agora. Ah, filho amado do Pai, tudo é seu, sabedoria, discernimento espiritual, dons do Espírito, bondade, domínio próprio, frutos do Espírito, proteção angelical, provisão sobrenatural, pão na sua mesa, saúde no seu corpo, visão nos seus olhos, fruto nos seus ramos. Receba mais, oh Deus, vai derramando pelas mãos, oh Deus, quando a mão te toca, vai enchendo, vai enchendo dos pés, sobe pelas pernas a unção, vai enchendo o ventre, Senhor, vai acalmando as emoções, vai curando, Pai, as gastrites, as ansiedades, a diarreia, a disfunção intestinal, vai tirando as doenças psicossomáticas, vai, Pai, vai enchendo o coração, vai trazendo paz, vai trazendo alegria, vai trazendo confiança, vai, Pai, vai subindo, enche a boca, Senhor, enche a boca de louvores, um riso, um rosto belo, vai na mente, Senhor, e troca, tira a mentalidade pobre, de escravo, legalista, e põe a mentalidade de filho, é filho amado, é filha amada, recebe herdeiro, herdeiro das riquezas, tudo que eu tenho é seu, toma posse, pois eu declaro, já está o dom de língua aí, abra sua boca e fale, já está a alegria, já está a bênção, já chegou a sua cura, já está, tudo que é meu é seu, tudo que é do Pai, Ele te dá, desfrute, desfrute e transborde para os outros tudo aquilo que você é e tudo aquilo que você tem. Deus te abençoe.